Temática. O que acontece é assunto. Angela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 5 minutos, naquele tempinho que já todo mundo sabia que hoje as temperaturas iriam despencar. Estamos iniciando mais um Temática no seu segmento painel, neste 2 de agosto de 2019, o primeiro final de semana já se aproximando do mês de agosto, né? Para você que está em casa, no quentinho, para você que está acompanhando a programação da tua Rádio São Francisco no seu trabalho, para você que está trabalhando, muito obrigada. Para você que está no carro, para Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha Unimed. Iniciamos hoje mais um assunto para você dialogar com a gente. Neste domingo, dia 4, nós comemoramos o Dia do Padre, ou o Dia dos Padres, né? Acho que a nomenclatura no plural é melhor, porque não é só um padre, é um dia especial, porque nós estamos num momento bem diferente do que a Igreja Católica vinha, né? Na verdade, um Papa que tem transformado alguns assuntos de uma forma mais direta, de uma forma, digamos, mais comunicativa com a gente, né, que somos leigos aí. E o padre hoje também atendendo não só o pedido do Papa Francisco, mas também mudando, né, porque como o ser humano muda de geração para geração, os padres também mudam. E essa geração que está aí tem uma outra visão de mundo, tem uma outra visão de vida também. E são esses assuntos que a gente vai trocar figurinhas no programa de hoje. E para o nosso orgulho, e a gente tem um agradecimento muito especial, está aqui o procurador e ecônomo da Diocese de Caxias do Sul, o padre Joone Facchinelli, o famoso padre Joone. Bom dia, padre Joone. Muito obrigada pela sua vinda, viu?
Bom dia, Rosângela. Bom dia a todos que nos ouvem neste programa. E uma alegria de estar aqui, partilhar sempre com vocês e um pouco trazer também a experiência de nossa vida, de nossa missão neste mundo no dia de hoje.
E até o que tem mudado, né, padre, ultimamente, o que vocês conseguem perceber também na comunidade, que ela também consegue ter esse entendimento, né, dos padres, da Igreja Católica, enfim.
Eu acho que se tinha uma figura do padre muito distante, né, o padre da sacristia, que não podia nem chegar perto, ou aquela figura que as mães diziam para as crianças, não faz nada de errado, porque o padre vai ver o padre, olha o padre. Então, se criou um mito. E depois também, de repente, até da parte dos padres, se achar que era alguém acima da média, alguém que tinha superpoderes quase, né? Então, eu digo que hoje em dia o quê? É alguém igual aos outros, que tem seus desafios, suas dificuldades, mas todo esse tempo hoje exige, acima de tudo, uma atitude de proximidade com o povo, né? Hoje a gente brinca, né, e diz que o padre tem que ser o médico de todas as especialidades, né?
Ele
que atende.
Ele é o psiquiatra e não pode usar remédio.
Não pode usar remédio.
O psiquiatra tem o remédio para ajudar.
Mas eu acho que, no fundo, essa é uma das nossas, da missão dos nossos trabalhos, muito gratificantes. Eu acho que o povo necessitado garante. E se vem em busca da gente, com isso, porque ainda a gente confia. Apesar das nossas limitações, né, dos pecados que acontecem na vida nos dias de hoje, ainda tem essa confiança e esse trabalho. Então, mas eu acho assim, dos dois lados, se tirou um pouco aquela visão do padre, alguém distante da sacristia, não, hoje é alguém no meio do povo, como diz o Papa, né, que tem que sentir o cheiro das ovelhas, né, partilhando e caminhando com elas.
Conosco também o seminarista que está no caminho, né, de se tornar padre, o Eduardo Cantelli, está aqui conosco também para dividir com os nossos ouvintes esta experiência desde o seu início, desde a sala de aula. É isso, Eduardo. Bom dia, obrigado por ter vindo.
Exatamente. Bom dia, Rosângela. Bom dia também aos ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Logo no início da formação ainda, né? Tenho bastante caminho até
qual
chegar...
Qual idade, Eduardo?
Eu tenho 20 anos.
Ah, é. Meus 20 anos.
Isso aí. Estou no segundo ano da filosofia, né? Aham. Que antecede a teologia. Então, tem ainda um bom tempo. As percepções vão mudando, o caminho é diferente, vai crescendo, vai abrindo a visão, mas também já temos algumas experiências, algumas visões de igreja, de sacerdócio, né? Exatamente.
E também conosco o padre, ou um dos, não sei, é só tu, será? Vamos ver, né? Mas é o padre até agora, pelo que o meu parceiro Felipe lá, que faz assessoria de imprensa, nos passou, ele é o padre mais jovem da diocese, o padre Lucivan Francieschi. Padre Lucivan, bom dia.
Bom dia, Rosângela. Obrigado pelo espaço. Bom dia, caros ouvintes. Começo dizendo que é muito bom ser padre. Uhum. Já são quase 3 meses de padre e me sinto muito feliz nessa missão que Deus e a Igreja me confiaram.
Ah, agora eu entendi. O mais novo em tempo, né? Não na idade.
Em idade também. Para os próximos 2 anos, eu serei o mais novo da diocese.
Olha que maravilha. Quantos anos você tem, padre?
26 anos.
26 anos. E o padre Jôni tem quantos? Pode dizer a sua idade?
58. Então, vou fazer 59 e vou para...
Não parece. Ele daria uns 35.
Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.
Até porque... Hoje o homem, né, o cabelo grisalho, ele parece que ele rejuvenesce, é moda, né, padre?
Sim.
Cabelo grisalho para vocês é ótimo. Para nós mulheres é desleixo, mas para vocês é ótimo.
Já que estamos nesse ambiente familiar, também descontração, tem uma prima minha que disse que Deus não fez as coisas certas. O homem fica velho, fica mais charmoso, tudo, a mulher não fica, tem que pintar cabelo e tudo aquilo. Bom, ela disse que vai reclamar.
Não é justo, Deus realmente não foi tão justo, né, padre?
Nós somos mais práticos. Fica mais prático.
Passa
para
um gelzinho e pronto.
Exatamente.
Deixa eu começar por este item que tem chamado a atenção. Eu sempre achei o máximo quando isso tudo aconteceu, quando estourou. Nós temos hoje, não só na Igreja Católica, mas também em outras religiões, alguns padres, por exemplo, agora falando da Igreja Católica, os padres que fazem sucesso porque cantam, fazem show. Começou acho que lá com o padre Marcelo, né? Aí, enfim... Como vocês podem conversar com o nosso ouvinte hoje para falar sobre, porque é uma linha muito tênue também, né? Muito complicado lidar com isso, porque envolve a fama, envolve o ego da pessoa, envolve muitas coisas. E a gente vê hoje muitos padres tendo esta missão e, querendo ou não, há uma proximidade maior com o seu público, né? Hoje, o padre popstar, qual é a visão de vocês?
Eu acho que em todas as profissões, se você não cuida, às vezes o sucesso sobe a cabeça e aí acaba te desviando daquela que é a verdadeira missão. Eu lembrarei assim, eu acho que os padres cantores que eu conheci, me lembro, começou com o padre Zezinho.
Ah, o padre Zezinho.
Porque padre Zezinho, além de cantor, ele era compositor e as canções do padre Zezinho são verdadeiras poesias, né? Tem canções assim que tu vai ouvir a vida inteira e não cansa. Então, acho que é manter esse equilíbrio. Eu penso assim, que tem espaço, lugar para todo mundo. Eu acho que aquele que canta, eu não tenho vocação para cantar. Eu faço o meu trabalho de outra maneira, eu procuro evangelizar, cumprir a missão. Mas ter o cuidado, né, de não se deixar levar pelo sucesso, né, e ali assim, eu acho que um outro sentido, sempre estar em unidade com a igreja, né. Você recebeu uma missão, você é padre pela igreja. Foi a igreja que teve essa oportunidade. Então, usar dessa capacidade, desse dom, primeiro lugar, para, acho, levar um pouco de alegria, de esperança ao nosso povo, né? E também, claro, se nós formos olhar, não que os programas dos padres sejam os melhores, né? Porque tem cada programação também na nossa televisão que dá dó, né? Então, levar um pouco, acho, desse conforto às pessoas que estão em casa, muitos doentes que olham, não deixa de ser um meio de evangelizar através da música, mas manter assim, né? O equilíbrio, né? Porque diz que quando o sucesso sobe a cabeça, te desvia da vocação, né, da missão, né? Então, acho que tem espaço, tem missão, tem muito bem que está sendo feito, se tem alguns exageros também, mas eu acho assim, ter o equilíbrio, o bom senso. Aquilo que eu sempre digo, repito muito nas homilias e tudo, que Jesus seja sempre o primeiro a aparecer, né, como João Batista. E nós devemos nos diluir e desaparecer na nossa missão.
Padre Lucivão, sucesso nesse sentido, o senhor acha que o senhor é ótimo, né?
Nossa senhora
é Jesus Cristo. Você acha que pode atrapalhar? As pessoas podem confundir?
Eu partilho essa ideia do Padre Johnny. Eu creio que Deus nos deu muitos dons, muitas capacidades, que como padres nós vamos oferecer ao povo, na nossa pastoral, no nosso contato com o povo de Deus, e deve ser sempre utilizados os nossos dons para evangelização e para não aparecer, para que a luz seja a luz de Cristo, que, e não a nossa luz própria, né? E é preciso sempre esse cuidado, de fato, de não nos colocarmos no centro, de compreendermos a nossa missão. Eu acredito que um padre que acabe indo por essa estrada do sucesso, da fama, mesmo que seja por uma boa causa, que é a evangelização, precisa sempre ter muita clareza da missão, do como ele se compreende como padre, aquilo que a igreja compreende do seu ministério, e compreender sempre de que o nosso sacerdócio não é nosso, não é para nós, para nossa promoção, mas toda a vocação, inclusive a matrimonial, a religiosa, a leiga, é em vista de uma comunidade. É para oferecer a vida, os dons, para uma comunidade, né? A nossa vida não mais nos pertence quando nós nos tornamos padres, mas é uma vida entregue totalmente para a igreja, para a comunidade cristã. Né? Por isso que o sucesso, a fama, podem ser decorrência da missão, mas não podem ser a busca de um padre. Né?
Uhum. Mas para a comunidade, por exemplo, Eduardo, do que estás começando agora, a gente vê, por exemplo, as pessoas, elas ficam... algumas até surpresas, né? Porque, como o padre Johnny falou no início, há alguns tabus ainda ao redor de ser padre. Por exemplo, o padre não pode ter um corpo sarado e nem bonito. O padre Fábio de Mello está mostrando ao contrário, por exemplo, que pode. É nesse sentido que eu digo, as pessoas, tu acha, na tua visão, Eduardo, tu que está começando, elas podem confundir, porque vocês estão começando agora, vocês não vão deixar de lado, e não é pecado, né, padre Johnny? A estética, vocês vão para uma academia,
cuidar,
né?
Sim,
todo mundo.
Sim.
Hoje, isso é mais comum do que há, sei lá, 50 anos atrás, 60 anos atrás.
Exatamente. E pego também o gancho do padre Johnny. É uma pessoa normal.
Claro.
O padre é uma pessoa normal que teve sua infância, sua juventude, sua adolescência e a vida adulta. E o cuidado com o corpo, o cuidado com a pessoa em si, é muito importante. Porque o padre cuida da comunidade, mas se ele está desleixado, se as pessoas olham e percebem uma pessoa que não consegue nem cuidar de si, por vezes, isso não é um bom testemunho para a comunidade. Então, o capricho, o cuidado com o corpo, com a saúde, são de fato muito importantes. E ressaltando, né, uma pessoa que tem que se cuidar, tem uma missão diferente, sim, evidentemente, mas é necessário que se cuide, que tenha a sua vida saudável, com o cuidado, com a estética, enfim, para também desempenhar melhor a missão. Não ser o centro, como diziam, mas que tudo isso possa auxiliar o povo a rezar, auxiliar que encontrem Deus, que tudo converja a Deus. Então, a dignidade do ministro também se faz importante nesse sentido.
Com certeza. Gente, a gente está num planeta meio conturbado, né? E para vocês é um pouquinho mais difícil, porque vocês são os nossos líderes. O padre é uma pessoa com que a comunidade sabe que no desespero, na alegria, enfim, na tristeza, pode contar. Nesse caminhar da humanidade, temos um Papa agora que está puxando, está pregando, está clamando para que as pessoas se unam, para que as pessoas deixem de lado a raiva, o preconceito, enfim. Como é que vocês estão vendo essa trajetória, hein?
Eu diria assim que eu acho que o mundo está carente de lideranças, eu diria assim, equilibradas, né? Daquela pessoa, por exemplo, que assume um cargo público tudo, mas que tem a preocupação, o zelo primeiro pelo bem-estar das pessoas. Isso parece que um pouco sumiu, porque hoje se vê muito os exageros, né? Ou totalmente um extremo de um lado, ou totalmente extremo de um outro. Então,
a gente viu ultimamente na política isso, né, padre?
Eu diria assim, não existe, não vamos entrar em mérito, mas não existe partido perfeito, né? Não existe pessoa perfeita. Então, quando aquelas pessoas que deveriam socialmente também fazer um trabalho de unidade e zelar pelo bem-estar da população, facilitaria também o trabalho e a missão da igreja. Então, muitas vezes, como as pessoas não têm esse convívio, essa acolhida, esse bem-estar na sociedade, acaba caretando, então, vem na igreja. Então, o padre keynesiano tem que ser psicólogo, tem que ser médico, tem que ser orientador, tem que ser tudo isso. E também, eu acho assim, né, esse tempo de hoje, o tempo um pouco que se deu muita referência, muita primazia ao indivíduo, então ele acaba se isolando, né, do convívio familiar da sociedade, só que vai chegar num ponto que sozinho ninguém vive, não convive, não fomos feitos para viver na solidão. Sozinho, então aí você tem que...
Nada, né?
Claro, então depois vem as dificuldades, que cedo ou tarde, eu sempre digo, a vida cobra, né? Cedo ou tarde, as nossas escolhas, a vida vai cobrar. E nem sempre a vida vai te dar uma segunda chance. Então, esse trabalho nosso hoje de conhecer a comunidade, as pessoas, às vezes eu vejo, eu comento, a gente está lá pronto para rezar a missa, chega alguém e diz, eu estou com um problema sério para... O padre diz, eu vou rezar por ti, pergunta o nome, coloca a mão na cabeça, diz três palavras para ele, ele volta daí dois, três dias, diz, padre, o senhor me ajudou tanto, é um gesto simples. Então acho que esse contato humano, essa convivência, mas eu diria assim, o mundo está carente de humanidade, há muita atitude, acho assim, há muita raiva, né? Muito rancor na humanidade e muito extremismo que se leva para a violência. Onde ter uma fé ou viver uma religião nunca se deveria levar para a violência. Se deveria ter o convívio e respeitar a caminhada da outra, que de repente tem uma caminhada um pouco diferente da gente também.
Você vai, para você que é jovem, já viu também algumas coisas na tua trajetória como seminarista e agora vendo na prática, já tem, está em qual diocese, Lucivana?
Aqui em Caxias, trabalho na paróquia São Pelegrino.
Eu quis dizer paróquia, não diocese.
Isso.
Está na paróquia São Pelegrino. Isso que o padre Júnior falou é basicamente o que a gente está vivendo hoje, né? Que é essa transformação tão grande de ódio, de amor ao mesmo tempo, e de intolerância, que é algo que a gente não está conseguindo. Parece que a gente está enxugando gelo, né? Quando se fala na palavra intolerância.
Sim. Uma das marcas, das características do cristianismo em todas as épocas da humanidade foi sempre de oferecer o valor do comunitário sobre o indivíduo. Por isso que nós falamos da importância de se viver em comunidade, de ter uma fé comunitária e não uma fé que se vive no isolamento da nossa casa, do nosso quarto. E esta fé precisa também ser praticada na sociedade. A nossa fé é para ser vivida na sociedade. Por isso a importância de leigos bem formados, de leigos cristãos na política e cristãos, de fato, o Papa Francisco recorda a todo momento que se a política tal que está, é porque não temos cristãos convictos que vivam a doutrina social da igreja, o evangelho, na política. Então, nós como cristãos temos um caminho seguro de vencer o mal, a intolerância, a violência, o preconceito que há na nossa sociedade, que às vezes parece reinar e vencer o bem, a bondade, o amor, a tolerância, que é o Evangelho de Jesus, que não é outra coisa senão amor ao próximo, e a doutrina social da Igreja, né? Nós, como padres, temos, sim, enquanto cidadãos, um posicionamento político dos mais variados. Isso não é errado, mas é fruto também da liberdade que a Igreja nos dá. Uhum. Mas a nossa tarefa é sempre de orientar os cristãos para que a política seja de fato exercício do bem comum, da coletividade, não de alguns grupos ou de algumas ideologias, mas que seja sempre marcada pelo Evangelho de Jesus, né? Que é a nossa meta, que é aquilo que nós anunciamos.
Eduardo, na trajetória de vocês lá como seminarista, vocês devem dialogar muito sobre o que a gente está falando agora e a dúvida é como colocar isso em prática, né?
Exatamente.
E a gente precisa da ajuda de vocês também que estão chegando, né?
Exatamente. O diálogo se faz presente também tanto fora do seminário quanto dentro do seminário, nas refeições, quando a comunidade se encontra, 8, 10 seminaristas, surgem esses debates também com as eleições que houveram no ano passado, isso se aquece no nosso seminário, na nossa vida. E, de fato, a teoria é muito mais fácil, muito mais simples, por
como
vezes.
Sempre, né?
Exatamente.
Mas na prática...
Exatamente. E como pôr em prática é difícil. Mas o lado bom é que temos exemplos dos dois lados. Exemplos bons e exemplos ruins. Então, como colocar em prática é algo nosso. Nós que vamos desenvolvendo isso, essa percepção. Mas há exemplos a seguirmos, há modos que podemos ver como fazer e como não fazer dos dois lados. E algo importante também é conseguir aliar o discurso à prática, uhum. O testemunho de vida, né, do ministro, do padre, porque sabemos e vemos, mas o padre faz isso, o padre faz aquilo, fala isso, mas faz aquele outro, e isso sem dúvida contribui para afastar e para desunir. Então, se há uma coesão entre a vida, entre o pensamento e a vida, entre a ação, certamente será mais fácil também para unir o povo, para que o povo consiga perceber e confiar. Porque se o povo confia naqueles que estão à sua frente, é muito mais fácil.
Com certeza.
Exatamente. Se houver confiança, então há um norte para onde seguir. E isso torna muito mais fácil a convivência entre a sociedade, né, entre os cidadãos.
Eu tinha falado no início do programa... Dia dos Padres, né? Mas oficialmente é Dia do Padre. Tá? O Dia do Padre, comemorado, portanto, em 4 de agosto, é o assunto do painel desta sexta-feira. Quando você colocar esta data lá no Google, por exemplo, a gente pode ter uma ideia mais didática, né, da importância desta data. O padre é um dos membros do clero da Igreja Católica, um sacerdote consagrado por um bispo, cuja missão é evangelizar, celebrar a Eucaristia, que é a missa, ouvir confissões, ministrar o batismo, o sacramento de cura, abençoar os fiéis, etc., etc. Historicamente, a figura do padre é de grande importância, pois era uma pessoa, isso me chamou a atenção, padre, pois era uma pessoa de muita influência junto à comunidade. Aqui no texto diz era, tá? Depois, eu vou terminar para depois a gente comentar. Um sacerdote deve estudar muitos anos até receber a ordenação. Os padres católicos podem pertencer a uma ordem religiosa, como os franciscanos, vicentinos, jesuítas e um sem número de outras. Essas possuem um carisma próprio, seja ela educacional ou de cuidado aos doentes, e vivem sob a supervisão de um superior. Já os padres diocesanos estão ligados diretamente ao bispo de sua diocese. No caso aqui, vocês estão ligados até então, antes era o
Dom Alessandro.
Dom Alessandro, e a partir de setembro, né?
8 de setembro.
Isso, há um novo bispo que já se apresentou à comunidade caxiense,
Dom José Gislom,
que é franciscano. Na Igreja Católica, a figura do padre é considerada semelhante à de um pai, que intercede por seus filhos em nome de Deus e Jesus Cristo. Então, gente, didaticamente, a figura do padre é isso. Agora, no texto me chamou a atenção, padre, porque eles dizem, historicamente, a figura do padre é de grande importância, pois era uma pessoa de muita influência junto à comunidade. Mas continua sendo, padre Juni, o Eduardo e o padre Lucivan, continua sendo.
Continua, mas numa outra maneira, porque de repente antigamente, quando as comunidades eram menores, diz que o padre era o delegado, era o professor, era o padre, prefeito, tudo. Então ele tinha como uma pessoa, as pessoas iam buscar a ele, tinha que resolver problema de briga, de divisão.
Literalmente a liderança em suas mãos.
Liderança. Hoje as cidades cresceram, hoje existem todos os outros organismos que também fazem esse trabalho. Agora, se a gente for ver em nossa diocese, algumas paróquias menores, municípios menores, o padre ainda tem essa visão. Não que isso dê a ele, digamos assim, superpoderes. Não, mas ele ainda desenvolve aquela liderança de respeito que as pessoas têm. Tem pessoas, às vezes, que vêm consultar a gente numa situação, por exemplo, de uma divisão justa de bens entre as famílias. Eu disse, mas isso, às vezes, é trabalho da advogada. Não, mas a gente confia no padre.
Sim,
então,
sim.
Mantém ainda. Eu acho que antigamente pela realidade que a comunidade foi sendo alicerçada, porque primeiro surgiu o quê? A igreja, depois a escola, o hospital ao redor. E o padre era essa função que organizava. Então tinha essa visão. Hoje continua, né?
Continua,
de uma maneira.
Por muito tempo,
eu acho que hoje está bem melhor, porque tira aquela questão dele, né? Aquela pessoa que sabe tudo, não. Ele se preparou, tem uma missão. Tem que anunciar o evangelho, tem que denunciar a injustiça, mas acima de tudo, eu acho que o trabalho de hoje, ele é um irmão, diria assim, um irmão mais velho, que ouve, que escuta, que aconselha, que usa a caridade e a correção fraterna para levar adiante a vida caminhada.
Mas Eduardo, vão te procurar muito para te pedir conselho, viu?
Certamente.
Vai te preparando,
certamente,
né?
Exatamente.
Ou resolver problema na família, ou partilha de bens, que é algo muito comum, né, Padre?
Sim,
padre
até Antônio. Isso.
Sim.
É o evangelho de domingo, né? Procuram Jesus para dividir uma herança. Mas eu vejo agora que toda tarde eu fico atendendo na São Pelegrino, na igreja, para aconselhamentos, para confissões, como que a figura do padre ainda é muito buscada e ainda é uma referência. Não é mais como antigamente, que o padre tinha uma função social como professor, como uma liderança até mesmo política, jurídica, judicial, mas agora o padre é procurado por ser uma referência nessas questões humanas, né? Uhum. Para dar um norte à vida das pessoas. Eu vejo como que as pessoas que buscam o auxílio, a ajuda de um padre, geralmente não têm um sentido para a vida, estão simplesmente desnorteadas, que é fruto bem, é uma característica do nosso tempo, né? Os valores não são mais os mesmos, a sociedade mudou, nós estamos sem referências, sem lideranças na política, enfim, na vida social, e o padre continua sendo uma referência importante.
Sem dúvidas. 11h30, nós estamos aqui com o padre mais jovem da nossa diocese, o padre Lucivan. Nós estamos com o seminarista Eduardo e o procurador e ecônomo da diocese de Caxias do Sul, padre Juni Facchinelli, falando sobre a importância do dia 4 de agosto, domingo agora é comemorado o Dia do Padre. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos, dando continuidade a este bate-papo.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.